Estamos recebendo neste momento aqui nos estúdios da CBN Cascavel o secretário do Desenvolvimento Social e Família, Rogério Carbone, que está cumprindo a agenda aqui em Cascavel e na oportunidade também está aqui na CBN. Secretário, seja bem-vindo. Bom dia.
Bom dia, satisfação estar de novo aqui à disposição dos teus ouvintes, falar de política pública, do cuidado das pessoas. Satisfação estar aqui.
O secretário cumpre esta agenda nesta sexta-feira em relação à distribuição de recursos para municípios aqui da região oeste, inclusive em Cascavel. Quais foram os critérios definidos pelo governo, pela secretaria, para distribuir mais de 21 milhões de reais para esses municípios?
Recurso para a política da criança e adolescente, é a primeira vez na história que esses recursos chegam com a liberdade do gestor municipal, junto com o Conselho Municipal de Criança e Adolescente, escolher a política pública que quer investir. É uma política inovadora, recursos do Fundo da Infância e da Adolescência para o atendimento de criança e adolescente. Então, os municípios podem finalmente escolher, dentro das regras previstas no Estatuto da Criança e Adolescente, aonde investir esses recursos.
Quais são os principais programas, secretários, que receberão esses recursos e de que forma também esses programas impactam diretamente a vida dessas crianças e adolescentes?
O impacto é muito importante. Muito se fala de criança e adolescente que é o futuro. Não, acho que tem que ser já, né? O cuidado é agora. Por exemplo, você pode apoiar um conselho tutelar, pode apoiar o fortalecimento de vínculos com o balé, com o jiu-jitsu, com o karatê, por exemplo. Estou enumerando aqui, mas fica a critério dos gestores, como foi dito, escolher aquilo. Comprar um equipamento, uma fanfarra, ajudar na área de saúde, na neuropsicologia, por exemplo, alguns municípios estão escolhendo, fazendo um plano de trabalho para essa área, cuidar do autismo. Então é muito importante porque o estatuto prevê seis áreas eixo: saúde, fortalecimento de vínculos, educação, aprendizado. E os municípios podem, são recursos volumosos, como você falou, mais de 20 milhões de reais para todos os municípios aqui da região oeste.
Esses investimentos representam uma continuidade de ações anteriores ou está também, de alguma forma, devido até o seu montante, ao volume, marcando uma espécie de nova política pública voltada à infância e à adolescência aqui no estado do Paraná?
A novidade é pela forma de possibilidade de investimento, mas sim, os recursos do Fundo da Infância e Adolescência são continuados, são deliberações que, mas às vezes chegavam muito fechadas, muito clausuradas e os municípios tinham muita dificuldade na execução desses recursos. Mas sim, o Fundo da Infância, por deliberação do nosso Conselho Estadual, sempre vem apoiando os municípios. Mas é a primeira vez que chegam municípios com liberdade de escolha naquilo que pode ser investido.
A respeito do novo CRAS aqui em Cascavel, foi uma demanda levada pelo município até a secretaria ou já parte de uma estratégia estadual?
Nós fizemos sempre um acompanhamento das nossas unidades no estado todo, né? A evolução pelo porte dos municípios, o critério populacional, também o índice de vulnerabilidade. Sim, o município sempre nos cobra, os municípios em geral, Paraná fora, nos cobram a expansão da nossa rede dos CRAS, do Centro de Referência de Assistência Social. Pedido do município e também se coaduna com os estudos que temos por parte do estado do Paraná da necessidade de implantação desse equipamento público.
Agora, de forma mais detalhada, secretário, qual é o papel do CRAS nos municípios na garantia de direitos e também como que o governo estadual pretende fortalecer essa rede e esse atendimento nos próximos anos?
Eu falo sempre que o CRAS é o posto de saúde da assistência social, né? Para dar uma dimensão do seu alcance de trabalho, o acolhimento, a escuta especializada de uma criança, de um adolescente, de uma mãe, de uma mulher vítima de violência, pode o CRAS é a porta de tudo isso. E o governo Ratinho Júnior tem investido muito pesado. Com essa nova expansão, chegamos a quase 70 novas unidades entre CRAS e CREAS no estado do Paraná, e a gente pretende avançar ainda mais com equipamentos tão necessários. Muitos municípios têm unidades muito acanhadas, que não têm acessibilidade, que chove dentro, e o governo Ratinho Júnior é muito sensível a isso e está investindo dinheiro também nessa área.
Além da cidade de Cascavel, aqui também destaque para recursos enviados à cidade de Anahy mais especificamente recursos para a APAE. Lembrando, não é, secretário, tivemos há pouco tempo essa situação envolvendo a instituição da APAE no que diz respeito aos recursos que seriam ou não enviados pelo governo do estado a partir de uma ação movida no STF. Como também a secretaria tem acompanhado essas movimentações na destinação de recursos para as APAEs?
Vamos lá, tem uma ação direta de inconstitucionalidade questionando o repasse contínuo por parte do governo do estado para as escolas especializadas, dentre elas as APAEs. É importante destacar que o estado do Paraná faz sim a inclusão. 83% dos nossos alunos estão na escola regular. Agora, existem pessoas, meninos e meninas, que precisam de um atendimento mais especializado, um grau de suporte que exige uma atenção especial. Por isso, as escolas especializadas. O governo vê, claro, respeita o direito de ação da entidade promotora dessa ADI, mas não concorda. O governo está reunindo todas as suas forças. Eu tive pessoalmente em Brasília, junto com o presidente Alexandre Cury, com o deputado Bazana, falando com o relator e explicando a ele da importância da manutenção desse modelo do Paraná, que é copiado. Muitos estados do Brasil vêm ao Paraná para conhecer esse modelo, porque é um modelo muito exitoso. Em Anahy, nós vamos fazer um repasse do Fundo da Infância e Adolescência. É o primeiro desse, no edital de mais de 100 milhões de reais. Estamos inaugurando o primeiro repasse do termo de fomento para o custeio, para outras demandas que aquela escola especializada tem.
E até aqui nós entendemos o papel do governo do estado e da Secretaria de Estado no desenvolvimento dessas políticas públicas. Mas é importante também mencionar, secretário, qual é o papel dos municípios junto com o estado na promoção dessas políticas públicas.
Papel fundamental, porque o estado, como gestor estadual, ele tem poucos braços que atingem diretamente os municípios. Essa rede de trabalho é feita pelos municípios. Tem que quebrar um pouquinho o preconceito, né, dos gestores em geral. Eu falo isso com muita tranquilidade, porque muitos gestores entendem como assistência social entregar uma cesta básica para uma pessoa que está numa situação mais vulnerável. Claro que precisa você entregar o alimento, às vezes a pessoa não tem o que fazer, né? Uns adotam pela cesta básica diretamente, pela entrega de alimento, outros por um cartão que ele possa lá escolher a sua alimentação, mas tem que quebrar, é uma gama muito grande essa política do cuidado. Como nós falamos do CRAS, uma mãe, uma criança que está sendo vulnerabilizada, o CRAS é a porta de entrada desse reclamo, da escuta especializada, da visita nos lares, nas casas, para entender como é que está essa dinâmica e fazer a intervenção pelo poder público.
E a chegada de um novo CRAS aqui no município de Cascavel, secretário, vem num contexto em que, segundo um levantamento, nesse primeiro semestre de 2025, aumentou o número de medidas protetivas aqui na cidade de Cascavel. E o CRAS, ele desempenha um papel fundamental no acolhimento de mulheres vítimas de violência doméstica.
Você lembrou muito bem, isso é muito importante, né? E que bom, de um lado, que a justiça, que o poder público está funcionando com mais medidas protetivas, e que ruim que o nosso processo civilizatório ainda nos traz números alarmantes de violência todo dia contra mulheres. É uma situação horrível, perniciosa. E que bom que tem os CRAS para fazer esse acolhimento, para fazer esse encaminhamento, para ser um reclamo, uma voz dessas mulheres que são vítimas de violência.
Você está acompanhando a nossa entrevista com o secretário do Desenvolvimento Social e Família, Rogério Carbone, aqui na CBN Cascavel. Secretário, já falamos disso em outras oportunidades, mas acho que é importante recordarmos, até para que a nossa audiência entenda essa diferença de uma forma mais pontual, qual é a diferença entre CRAS e CRES?
O CRES é um centro especializado, uma política mais apurada, né, do atendimento de crianças. E como eu disse, o CRAS é aquele posto de saúde, é mais generalista. Nós temos aqui unidades de CREAS, que é um centro especializado em Cascavel, e nem todos os municípios, a depender do seu porte, municípios de menor porte populacional, às vezes não tem uma equipe condizente para a instalação de um CREAS. Outros sim, quebrando esse preconceito, dando mais visibilidade para essa área, tem também um CREAS. Mas a distinção é mais generalista do CRAS, e o CREAS é um centro de especialidades.
Muito bem, agora nós vamos mudar um pouquinho o assunto, porque além do secretário estar aqui na CBN, uma das agendas, uma das visitas que acontecerá nesta sexta-feira é na Assembleia da AMOP, Associação dos Municípios do Oeste do Paraná, que desde agora, do início do ano de 2025, está à frente agora o prefeito de Maripá, Rodrigo Chanosky. E como tem sido a relação, o diálogo da AMOP com a Secretaria e com o Governo do Estado?
Eu acho que o Paraná, desculpe a franqueza, vive um momento ímpar em todo esse relacionamento. Essa união e essa pacificação proposta pelo governador Ratinho Júnior se espraia para os municípios. É difícil você relembrar um tempo que tantos recursos estão disponíveis para os municípios, seja na área das políticas públicas, por exemplo, asfalto, novo Vida Nova, iluminação e tantas outras creches. Estamos fazendo mais de 300 creches Paraná fora. Agora o governador deve anunciar uma nova leva, então um momento singular e que se espraia em todos os municípios, não é diferente aqui na Associação dos Municípios do Oeste do Paraná. Muitos, muitos recursos disponíveis, os municípios tendo que se desdobrar na contratação e no estímulo aos seus engenheiros, seus técnicos para fazer os projetos, porque de verdade muita grana à disposição das cidades, dos municípios do estado do Paraná.
Quais são as principais demandas e necessidades dos municípios do Oeste que chegam até o governo do estado?
Variada demanda. Veja, se você analisar, por exemplo, o asfalto novo Vida Nova, que nenhum município com menos de 100 mil habitantes vai ter uma rua de terra, todas asfaltadas, você falar em mais de quase 400 creches, que é prioridade para essas crianças numa idade muito importante da vida, se você falar em quase 70, 80 equipamentos de CRAS e CREA, se você falar em tantas outras obras, falo mais da área da minha pertinência, é muito importante ver o governo fazendo muitas obras físicas, mas também cuidando das pessoas.
Eu quero voltar a falar do papel do CRAS, secretário, porque nós há pouco mencionamos o acolhimento de mulheres vítimas de violência doméstica, mas o CRAS também, e talvez isso a população entenda, seja bem visível, bem perceptível para a comunidade, é no acolhimento também de crianças e adolescentes vítimas de violência sexual, abuso sexual. Tivemos há pouco a campanha Maio Laranja, refletindo isso de forma bem mais latente, junto com o poder público, com autoridades e principalmente com a comunidade dos municípios, das cidades, e o CRAS também faz esse papel, não é?
Sem dúvida, em articulação com os conselhos tutelares, que tem um papel muito preponderante nessa questão da violência. E é importante falar, sem problema algum, né, que isso não é demérito de classes menos abastadas. Isso ocorre em qualquer classe social e, infelizmente, às vezes é de uma pessoa próxima, de um tio, de um padrasto, de um familiar, e isso precisa ser coibido. Então, atente para aquele choro incontido, para o xixi fora de hora, para um comportamento estranho. Isso, essas crianças e adolescentes retratam isso muito na escola, através de um desenho, de um bilhete, porque elas se sentem abraçadas no CRAS ou na própria comunidade escolar. É muito importante a gente falar disso e coibir isso. Não é possível que a gente varra para debaixo do tapete uma situação tão perniciosa igual essa.
Por isso que o CRAS é uma das instituições do poder público, uma fatia do poder público, com profissionais especializados para esse atendimento. Pessoas que realmente podem fazer esse acompanhamento, esse acolhimento e, claro, tomar as devidas providências, se necessário for, a depender do contexto, junto com outras autoridades locais. Mas aqui, valorizando também o quanto o investimento não é somente na estrutura física, mas também na estrutura humana. Bons profissionais para trabalhar nos CRAS e nos CREAS, para que esse acompanhamento tenha qualidade e alcance o objetivo.
E, claro, tem psicólogos, tem pessoas formadas em serviço social, tem advogados. E o que é importante, né? Estimular as visitas, a busca ativa, visitar as residências. Porque uma pessoa vai lá, ela já vai perceber qual o ambiente que essa pessoa está inserida e é dever do poder público fazer esse cuidado.
E aqui fica até uma orientação, um alerta, para que as pessoas muitas vezes se sentem acuadas, às vezes com um pouco de receio de procurar serviços públicos diante de uma situação de vulnerabilidade ou até mesmo numa situação de violência, mas são instituições que realmente, além de preservar a figura da vítima, vai ter esse sigilo, vai ter esse cuidado, e realmente a pessoa que está naquela situação às vezes se sente um pouco amedrontada, mas lá vai encontrar esse apoio necessário.
Sem dúvida, fazer o reconhecimento, o agradecimento a todos os profissionais. Temos uma rede muito importante de gente com muita empatia, gente que se coloca no lugar dessas pessoas, então temos técnicos assim, amorosos, que se dedicam muito a esse cuidado e estimular essas pessoas que procurem. Não deixe o seu direito ser violado, não se acostume, não normatize ou relativize essa questão da violência. Não é possível a gente relegar a um nada, isso tem que ser abordado e o poder público tem o dever. Quem tem o poder tem o dever de fazer o cuidado.
Muito bem. Secretário, chegamos ao final da nossa entrevista. Eu agradeço a sua atenção e a sua disponibilidade e sua visita também aqui na CBN Cascavel.
Eu que agradeço, sempre à disposição. Muito obrigado pela oportunidade.